Opa, boa noite. Boa noite. Tá começando mais um podcast, né, de hoje, né? Que é o nome desse podcast. E esse é um podcast de dormir, um podcast de sonhar que eu faço, mas eu faço ele com o apoio dos ouvintes. Queria agradecer bastante todo mundo que indica esse podcast. O pessoal fala que tá querendo dormir no Twitter, o pessoal indica lá. E fora do Twitter também, pode indicar na rua, pode. Onde as pessoas indicam. Agradeço bastante que o boca a boca desse podcast funciona. E também agradeço demais todo mundo que apoia o podcast lá no PicPay e me ajuda aí com os gastos que eu tenho com a hospedagem do podcast. Agradeço muito que quem quiser fazer isso também é só procurar por Nigel Guzman lá no PicPay. Ficarei eternamente grato. E como eu disse, esse aqui é um podcast de dormir e sonhar. Nessa temporada que eu tô tentando fazer sempre dois episódios por semana, eu tava fazendo os episódios ao vivo no Twitch, mas tem sido meio puxado a minha semana, então tá complicado entrar ao vivo de noite para fazer isso. Então, o que eu vou fazer hoje é a mesma coisa que eu já fiz numa outra semana também. É que eu vou ler o sonho do pessoal que tá mandando sonho. Minha recomendação é que você pegue um caderninho de sonho e aí anote. Se você sonhar, se você não sonhar, você não anota. Não tem problema nenhum. Não precisa ficar pressionado, não. É só ter esse caderninho ali à mão ali e usar se quiser, que nem um extintor de incêndio. Não vai ficar ansioso porque eu falei para ter um caderninho ali para anotar o sonho, porque um extintor de incêndio é isso. Extintor de incêndio tá ali. Se pega fogo, você usa. Se não pega fogo, você não usa. Mas tu não fica querendo que pegue fogo. Na eventualidade de pegar fogo, tu vai lá. E eu quero começar aqui lendo um sonho da Carol, que mandou um e-mail aqui dando boa noite, dizendo que sempre foi uma pessoa que lembra de todos os sonhos, vários por noite, em detalhes. Ano passado comecei a anotar, mas era muito conteúdo, se tornou cansativo. Agora que o podcast virou podcast de sonhar, me sinto inspirado em anotar de novo. Isso é muito bom, porque é isso, quanto mais você lembra, você acaba lembrando mais e vai lembrando dos detalhes. Legal. Bom, foi difícil escolher um só, então vou contar um dos mais recentes. Sonhei que estava aqui em casa conversando com meu namorado. De repente, ele falou alguma que em seguida foi repetida. Mas não foi ele que repetiu, a voz parecia sair de um aparelho. Ficamos assustados e quando olhei pela janela, a Laerte, sim, a cartunista, estava nos espionando e gravando nossas conversas. E ela começou a fazer chantagens, dizendo que ia divulgar todas as nossas conversas e enviou uma fita para a gente escutar. Nisso começou a surgir várias pessoas aqui em casa, e uma delas colocou a fita em um projetor e começamos a assistir. As imagens mostravam crianças fazendo coisas bizarras e assustadoras, e todo mundo estava assistindo normalmente. Aí eu me dei conta do que estava acontecendo e falei: gente, precisamos parar de assistir isso. Ela está tentando implantar imagens nos nossos sonhos. Nós vamos sonhar com isso de noite. Em seguida, meu gato passou por nós voando e eu acordei. Já pensei em escrever um livro com meus sonhos, mas ninguém leria. Grande abraço. Eu primeiramente achei o muso errado da Laerte no sonho, né? Porque pessoa mais brilhante desse país, talvez. Sou grande fã. Eu comecei a ficar muito tonto enquanto eu tô gravando isso. Eu tenho labirintite e eu tomo muito café. E eu não sei que diabos aconteceu aqui agora, que eu fiquei muito tonto. Então eu tô falando e parece que a tela do computador onde eu tô olhando tá meio se balançando, como se eu estivesse tentando gravar esse podcast dentro de um barco. Sobre a parte das crianças fazendo coisas bizarras e assustadoras, outro dia meu filho apontou pro nada e falou alguma coisa, como se estivesse apontando alguém. É isso. E sobre você escrever um livro com seus sonhos, ninguém leria? Às vezes as pessoas leem. Eu mesmo publiquei um livro e as pessoas estão lendo e estão gostando bastante. Chama Entrevista com a Pedra e Outros Contos. Aproveitando esse gancho para fazer um jabá do meu próprio livro. Ele foi publicado pela editora Patois. Primeira vez que eu falei do livro aqui no podcast, eu tinha publicado ele na Amazon de forma independente, né? Era só o e-book. E aí ele saiu agora recentemente pela editora Patois. Então você consegue encontrar no site da editora Patois ou na Amazon, mas agora só a versão física do livro. A versão livro-livro mesmo. Vou ler mais um sonho que eu tenho aqui. Em algum lugar. Sonho do João. Sonhei que estava chegando. Ah, ele me dá uma boa noite, Nigel, e dá uma boa noite pro motoqueiro também que passa aqui na frente. Achei bom, achei educado. Vamos lá. Sonhei que estava chegando em casa de carro. Fui entrar no portão do meu prédio e quase fui parar com o carro no muro porque o freio estava muito duro. Manobrei o carro e consegui entrar pelo portão, que parecia mais apertado que o normal. Entrei na garagem do meu prédio e no meio do caminho, logo na entrada, tinha uma caixa de televisão que fiz questão de passar em cima. Depois dessa ação inconsequente, fiquei me perguntando se tinha uma televisão dentro. Olhei para trás e não consegui ver nem vestígio da caixa da televisão. Vida que segue. Parei o carro na minha vaga e desci para ir para o elevador. Tava rolando aglomeração de senhorinhas carregando sacolas de compra na região da porta do elevador. Percebi também que nenhuma delas estava usando máscara. Então fiquei ali um tempo abrindo as portas dos elevadores para desafogar a região e evitar um surto do corona nessas senhoras displicentes. No fim, era tanta gente que desisti e resolvi subir de escada mesmo. Abri a porta corta-fogo e as escadarias tinham se transformado em um anfiteatro. No palco desse anfiteatro, meu sogro estava sendo vestido de fantasia de Papai Noel em cima de um palanque. Eu pensei que não fazia sentido porque a gente está quase em fevereiro. Sei que é um e-mail que ele mandou no finalzinho de janeiro e eu estava aguardando para esse momento. Só uma parte aqui, eu vou continuar. Não fazia sentido porque a gente está quase em fevereiro. Mas relevei, porque na minha mente eu pensei que se a galera postergou o feriado do carnaval, faz sentido postergarem também o feriado de Natal. Afinal, se eu vou mexer nas datas de que Jesus morreu, então faz sentido mexer na data que ele nasceu também. Enfim, subi as escadas e cheguei na porta do meu apartamento. Fui abrir a porta de casa e a maçaneta estava meio mole, e foi preciso quase que 3/4 de volta para conseguir abrir. Na hora que abri a porta, vi um cachorro correndo na minha direção. E não reconheci esse cachorro, mas fiz carinho e falei com vozinha mesmo assim. Aí eu acordei. É isso, boa noite. Um ótimo sonho, né? Sonho que começa com coisa típica de sonho, que é você tentar fazer uma coisa que você não consegue. Frear um carro e o carro não freia, o freio tá duro. Aí, às vezes você tenta correr, você não consegue correr. Aí, às vezes você tenta dar um soco em alguém, você não consegue dar um soco em alguém. Tive muito sonho que eu tentava sair correndo e eu não conseguia sair do lugar, minhas pernas corriam em falso, eu caía pro lado. Como se tentasse me movimentar, como se fosse uma bicicleta que não tem ninguém pedalando, ela cai pro lado, era isso. Só que eu, como se a roda estivesse derrapando no gelo, assim, digamos, e aí caia pro lado, não conseguia correr no sonho. Tinha que. Teve um sonho que uma vez eu consegui correr, mas eu tive que me concentrar demais para conseguir correr. Lembro que o sonho inteiro foi basicamente isso: era eu tentando correr até eu conseguir correr. Foi um sonho de superação e vitória. Aí eu consegui correr. E outra coisa é típica de sonho aí, você faz uma coisa, você olha para trás e não existe mais aquilo. Porque o sonho é que nem um jogo de videogame antigo, um GTA, um dos primeiros GTA, que você olha para frente tem um carro, você olha para trás tem dois, você olha para frente o carro desapareceu, você olha para trás tem três carros, você olha para frente tem dois, você olha para trás tem um carro só. E nem um carro passa por você, nem volta, nem faz nada, você fica girando, os carros vão mudando. Sonho é assim. E aí os caras tentam melhorar o videogame para quê? Já é um sonho, já tá perfeito. Mas é que não é um podcast que fala de videogame, então desculpa aí, ignorem tudo que eu falei. Aí ele tem a situação das senhoras no sonho, normal, né? Que agora acho que normal sonhar com coisa relacionada a coronavírus, máscara, essas situações aí do dia a dia aparecem nos sonhos mesmo. Aí o sogro de Papai Noel. Só me incomodou um pouco que eles vão mexer na data do Natal, né? Que é o nascimento de Jesus. E aí um argumento é que já que eles mexeram no carnaval, que é quando Jesus morre, mas é que aí Jesus não morreu no carnaval. E inclusive não ia fazer nenhum sentido ser o carnaval se fosse. Mas é sonho, né? E no sonho às vezes a gente argumenta e é isso mesmo. E no final tem o cachorro que você não conhece. E é cachorro de sonho. É um cachorro que é a produção ali, os neurônios acharam para fazer aquela cena. Isso é normal, acontece. Parabéns pro sonho. Um bom sonho. Gostei de ter lido esse. Vou ler mais um sonho. Tentando procurar aqui. Achei. Esse sonho é o sonho da Marina. Vamos lá. Ela. Juro que tentei me forçar esses dias todos para sonhar e contribuir com o conteúdo do seu podcast. Não, não é para fazer isso. Você não pode criar essa ansiedade em você. Tem que dormir com tranquilidade. Você tem que aproveitar o podcast, ouvir o sonho das outras pessoas e relaxar e dormir. Não é para ficar querendo produzir sonho, porque aí vira um trabalho, aí dormir vira um trabalho. Se já é puxado você produzir conteúdo de dia acordado, agora você vai ficar se cobrando para produzir conteúdo dormindo, vai ser aí a destruição do momento sagrado do sonho. Uma vez eu sonhei que eu fui pro trabalho. Meu sonho foi esse. O sonho começou na hora que eu tava acordando. Eu fui pro trabalho, eu trabalhei. Trabalhei todas as horas ali do meu trabalho. Eu tive um dia completo de trabalho. Voltei para casa. E aí eu acordei. Acordei do sonho. E aí eu tive que ter o mesmo dia. Aí eu senti que eu ia fazer a mesma coisa que eu tinha acabado de fazer no meu sonho. Eu ia ter que trabalhar de novo. Como se meu cérebro tivesse criado um dia a mais. Como se tivesse tipo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima-feira. E eu tivesse que trabalhar esse dia a mais na semana. Foi essa sensação que eu tive. Então, não façam isso com o sonho de vocês. Mas eu vou ler aqui. Ela falou que não tá conseguindo ter sonho. Infelizmente, ela não manda na cabeça dela. E ela diz: então, segue abaixo meu pesadelo. E aí ela vai contar um pesadelo aqui, eu Eu vou ler. Se for uma coisa que eu achar que vai dar uma bad vibe, eu edito. Opa, eu tô editando porque eu achei que ia dar uma bad vibe mesmo. Então eu não vou poder ler esse sonho aqui no podcast não. Deixa eu ver se tem mais algum sonho aqui. Eu acho que esse aqui era o último sonho que eu tinha. Bom, eu vou ler algum outro e-mail aqui, qualquer, aqui da caixa de spam. Tem um aqui da. Deixa eu ver entrega da minha remessa. Esse aqui parece ser muito bom. Dia bom. Em vez de bom dia, começa com dia bom. Eu sou o Sr. John Hancock, atualmente trabalhando como subdiretor de inspeção do Aeroporto Internacional de Los Angeles, aí LAX, Estados Unidos. Durante a nossa recente verificação de rotina do pacote retido no cofre de armazenamento do aeroporto, descobriu uma remessa abandonada deixada por um diplomata de Londres, Reino Unido, que deveria entregar esse pacote a você, mas não providenciou as liberações necessárias pela alfândega dos Estados Unidos. E quando escaneada recentemente, revelou uma soma não revelada de dinheiro na caixa de tronco, pesando aproximadamente 280 libras. A remessa foi abandonada porque o conteúdo da consignação não foi devidamente declarado pelo consignatário como dinheiro, mas foi declarado como um efeito pessoal para evitar o desvio pelo agente de transporte e também a incapacidade do diplomata de pagar pela não inspeção dos Estados Unidos encargos que são cerca de 3.800 dólares. Em minha suposição, a caixa conterá mais de 5,5 milhões a 6 milhões de dólares. E a remessa ainda será deixada em nossa caixa de armazenamento aqui no Aeroporto Internacional de Los Angeles até a data. Aproximadamente, os detalhes da remessa incluirão seu nome, seu endereço de e-mail e o documento oficial do Escritório das Nações Unidas, e estão todos marcados na caixa tronco. No entanto, para me permitir confirmar se você é o destinatário real dessa remessa, aconselho a fornecer o seu número de telefone atual e endereço completo para permitir-me cruzar se corresponde ao endereço nos documentos oficiais, incluindo o nome do aeroporto mais próximo, em torno da sua cidade e outros detalhes. Por favor, note que essa remessa é suposto ter sido devolvida ao Departamento de Tesouro dos Estados Unidos como entrega não reclamada, devido aos atrasos na conclusão dos processos de apuramento. Como resultado disso, eu não será capaz de receber seus dados em minha conta de e-mail oficial. Portanto, para que eu possa checar seus dados, aconselho enviar os detalhes necessários para o meu endereço de e-mail, entre aspas, seguro, tudo em maiúscula, que é john_hancock01@hotmail.com, para processamento e resposta rápidos. Uma vez que eu confirme você como destinatário real da caixa de troncos, posso concluir que tudo dentro de 3 a 6 horas após a sua aceitação e proceder ao seu endereço para entrega. Por fim, ser informado que é a razão pela qual eu tomei a iniciativa de contatar você pessoalmente sobre essa remessa abandonada é porque eu quero que nós façamos transações e compartilhemos o dinheiro juntos na caixa postal, já que a consignação ainda não foi devolvida ao United. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, depois de ter sido abandonado pelo remetente, assim imediatamente a confirmação é feita, eu pagarei pela taxa de não inspeção dos Estados Unidos e providenciei para que a caixa seja removida desse aeroporto para o seu endereço. Quando terminarmos com esse processo, eu implementarei o serviço de uma companhia de navegação segura voltada para fornecer a segurança necessária à sua porta. Ou posso trazê-lo sozinho para evitar mais problemas. Mas vou compartilhar 70-30 com você. 70%, 30% com você. Mas você tem que me garantir a minha participação de 30%. 70% são meus. Abaixo estão meus e-mails diretos, enquanto espero ouvir sua presença com urgência, se você ainda estiver vivo. John Hancock, diretor de inspeção de assistência, Aeroporto Internacional de Los Angeles. Los Angeles, aí CA 90045, Estados Unidos, LX. Responder esse e-mail privado, john_hancock01@hotmail.com. Essa mensagem foi marcada como spam. E ela vem, ele pede para responder para johnhancock01@hotmail, mas quem enviou essa mensagem foi john_hancock11@outlook.com. Não é um sonho, mas se você quiser sonhar aí com uma caixa-tronco com 5,5 ou 6 milhões de dólares, você pode sonhar. Um abraço aí, John Hancock.